Saudações condominiais a todos vocês que estão chegando. E já são mais de 110 pessoas que chegaram para nos acompanhar quando a gente ainda não tinha dado nem as saudações condominiais. Então, ó, coraçãozinho para todos vocês. Papo Condominial agradece a presença de cada um, agradece a atenção de vocês. Iniciando o quarto episódio da quinta temporada, hoje dia 5, Jailmar, abrindo o segundo mês da quinta temporada, e a nossa terceira temporada juntos, hein, Jailmar?
Olha só, quem diria, né?
Que alegria imensa. Nossa, como passa rápido,
passa,
né, minha amiga?
Graças a Deus. Senão que um projeto que não foi do nada, né?
Não foi do nada, e assim, e está perdurando, os patrocinadores satisfeitos, os contratos todos renovados até o final do ano.
Multiplicando,
premiados, né?
Né?
Premiados aí como o melhor podcast do Brasil. Então estamos muito felizes de
com
multiplicar.
Com vários filhos, né?
É, vários filhos aí, exatamente. Os filhos nasceram.
Maiara, fala aí o nome das apresentadoras.
Santos, Maiara. Vale do Paraíba, doutora Silvana Capelazzi.
Sim, ó.
E Campinas, a Kelly.
Kelly, tá mandando muito bem, tá? Mandando muito bem.
Aí.
Gostando de ver
então,
aí
são
as colegas.
Todas as pessoas de mercado, todas as pessoas que têm vivência e têm feito aí um podcast cada dia mais rico.
Bem
de
gostoso
conteúdo, né,
de se ouvir, e é um aprendizado.
Exatamente. Olha, na semana passada tivemos o Gustavo Piero Léo. Só lembrando que em janeiro foram 5 segundas-feiras e as duas primeiras foram as retrospectivas. E aí tivemos a estreia com o Reginaldo e a Tâmines, do Pod Síndico. Na semana seguinte tivemos a Vânia Reis aqui com a Pamela Brusco. E a Vânia também esteve com o Gustavo Piero Léo, que é o geólogo, e falamos da parte de Poço Artesiano. Foi uma pauta bem específica,
bem técnica,
sobre esse,
né,
tema. E ele veio diretamente de Piracicaba, olha só.
Não, e um tema pouco explorado.
Pouquíssimo explorado. Exatamente. E o tema de hoje também é um tema pouco explorado, porque afinal de contas falamos, né, de maneira adequada do direito, da engenharia, das diversas áreas, mas pouco se fala de inteligência emocional, como lidar com conflitos, adversidades, né? Toda essa parte
até
aí.
Até porque dá medo de falar inteligência emocional, né?
E não só dá medo, como tem pouca gente preparada para falar do tema, não é, amiga?
Opa!
Tem pouca gente preparada.
A gente fala
tá?
de
então,
saúde pública.
A partir do momento que a gente convida pessoas para virem aqui, é que a gente tem plena confiança, sabe? Que
sem
são
dúvida.
Pessoas preparadas, tem formação, tem experiência, né? E que vem aqui para multiplicar.
Graças a Deus, até porque graças a Deus é também a credibilidade do mercado.
Exatamente.
Tem bastante gente que quer vir aqui, né, Dani?
É,
a gente está com a lista aí extensa aí para a gente administrar.
A fila tá grande,
a
viu?
Fila tá grande.
É, a fila
mas,
tá
ó,
grande. Mas
chega
isso é ótimo.
Todo mundo.
Isso é ótimo, exatamente.
Graças a Deus.
Isso é ótimo, tá? Então, só quero afirmar para vocês e informá-los que neste momento estamos no YouTube, Facebook, LinkedIn, Twitch e também o Twitter, que não chama mais Twitter, agora chama X ou X, né? O Elon Musk comprou, ele faz o que ele quiser e tá tudo bem.
O homem pode, né?
Abre lá e você vai ver que nós estamos ao vivo aí nessas 5 redes.
Esse homem precisa ter inteligência emocional, acho
ele
que
tá
não,
colocando
né?
até chip nas pessoas agora, Jair, você viu? Ele tá colocando chip nas pessoas, Jair.
O homem
Jair,
pode irmão. Tudo, meu filho. Ele pode ser burro emocional, pode ser tudo.
É, pois é, ele tá colocando até chip
mas,
nas pessoas.
Mas ele corre atrás disso.
Mas é isso, mas muito bem. Corre. E se você é um seguidor raiz que não está nas redes sociais, nós estamos nos principais agregadores de podcast do mundo. Dentre eles, o Google, o Apple ou o Samsung Podcasts. Somos o único podcast do mercado condominial que está no Amazon Music. Ó, o Amazon Music não é apenas colocar o link, tá? Você tem que fazer a inscrição, comprovar a relevância e esperar ser aprovado para o Amazon entender que seu conteúdo é relevante para a rede dele, para só assim te aprovar. A boa notícia, só o Papo Condominial tá lá.
É, um pouco não é fraco não.
Não
né?
é fraco não, tamo lá. E os dois agregadores que mais são utilizados são o Deezer, tá gente? Principalmente o pessoal do Meli Mais aí do Mercado Livre, o pessoal da TIM usa muito o Deezer, eu sou um. E o Spotify. O Spotify é legal que você consegue também acompanhar em vídeo. Olha que legal. Esse vídeo que você está vendo lá em todas essas redes que eu falei de cima, se for via agregador, até no carro, né, Jailma?
Até no carro.
Até no carro você consegue ver o Spotify em vídeo. Isso é muito bacana, né, Jailma?
Só cuidado, né?
Então, só cuidado. Exatamente. Está no trânsito, cuidado. Não se distraia aí,
não,
tá?
Não, cuidado, gente.
Muito bem observado, Jailma. Vocês estão gostando dos nossos cortes? Temos os nossos cortes. Cada episódio são 10 cortes distribuídos entre Reels, TikTok, Shorts, Facebook, no próprio YouTube, é um corte mais extenso, ali uns 3 minutinhos, tá? E os cortes de 1 minuto que fazem sucesso e alguns dão aquela repercussão, né, Jailma
Brito? Muito, bastante, bastante. Mas bom, dá raiva também, porque o corte, você fica com aquele gosto e cortou.
Cortou. Ah. É só uma chamadinha pra pessoa ficar com gosto de querer
aí
ver
o... Aí você tem que correr atrás lá pro YouTube, fica, mas onde que tá? Em que momento tá isso? Aí é como
isso
um aí corre, mas é muito
isso
bom.
Aí. É isso aí. Bom, para que possamos entregar toda essa experiência que você está recebendo aqui, desde o nosso gênio condominial, ao Ayrton, ao Wilson, olha o Wilson aqui conosco, ó, ao Wilson, tudo que se entrega de experiência em iluminação, em edição, imagem, né, Jailma?
Inteligência emocional,
inteligência
é Wilson,
emocional,
né?
É verdade,
é, o
é verdade.
Wilson.
E alguns dos principais profissionais aqui do mercado, diretamente da Barra Funda, Estúdio Rocha, na operação de Ale Araújo e Ale Lacerda, os dois Alês.
Os dois Alês.
Os dois Alês. Olha o nosso diretor ali, o Túlio Rocha, atendendo, feliz da vida, sorridente. É isso aí, sucesso. E agradeço a cada um de vocês que nos acompanham. E o Papo Condominial Cast é oferecido pelo Grupo ProSecurity, Eletromídia no seu prédio, Grupo PPA, eu falei PPA, e Deduz Card, que agora chamamos de Deduz Soluções. Daqui a pouco a gente vai falar um pouquinho de cada um deles ali próximo do final, deixar esse recado especial dos nossos patrocinadores para cada um de vocês. E, como já adiantei, o tema hoje é: como é que o síndico pode utilizar a inteligência emocional para lidar com a adversidade e conflitos? Jair, acho que hoje eu vou ficar aqui só assistindo, porque ó, é sua zona de conforto, você enquanto síndica, psicóloga e dois grandiosos profissionais aqui à nossa mesa, que eu vou pedir ao nosso querido Estúdio Rocha, que eu nem precisei pedir, eles já fizeram, é isso aí, estamos tão bem conectados e sintonizados, pode abrir, mãe, pode abrir, isso aí, pode deixar a imagem aberta, isso. Muito bem, fez errado
mesa
não,
maravilhosa.
Fez certíssimo, estamos muito bem conectados. E aqui nós queremos saudar, em nome de toda a audiência do Papo Condominial, nesse momento em 135 pessoas, vários comentários.
Legal.
Nossa super Ilma Eto, Lígia Polese, Andréia Brunelli, Fernanda Pascucci, Aline Velta, todos vocês aqui conosco, um abraço. E vocês que não comentaram ainda, pode comentar aí que a gente manda um alô. Tô vendo os coraçõezinhos subir aqui na tela.
Beijo todo mundo.
Para que possamos dar aqueles saudações condominiais ao nosso querido Ricardo Tarden e a TM Tarden. Sejam muito bem-vindos, alegria imensa recebê-los.
Prazer é nosso, primeiramente agradecer pela oportunidade, pelo convite, né? Vai ser um papo muito bacana, descontraído. E esperamos aí compartilhar um pouco da nossa experiência, da nossa vivência, né, nesse mundo aí de inteligência emocional. É isso, Tiago?
Com certeza, é um prazer muito grande estar aqui com vocês, ter recebido esse convite. E nós estamos aqui para agregar a esse mundo condominial, né? E falar um pouquinho aí sobre inteligência emocional. Oh, meu Deus!
Olha, o que teve de síndico que ficou feliz quando a gente anunciou vocês. A Adri é uma delas. Adri, um beijo. A Adri já esteve aqui, a Adriana, né?
Sim.
A Adriana acabou de chegar da imersão da Disney, né? Ela estava lá na imersão da Disney. E é uma amiga querida. Ela já esteve aqui no nosso podcast. Ficou bastante feliz com a vinda de vocês aqui.
Legal. Maravilhosa.
É uma pessoa que adora vocês também, convive no meio de vocês e assim... Estamos juntos aqui, unidos no mesmo propósito, né, gente?
Ela tem muita inteligência emocional.
Bastante,
viu?
Né?
Ela palestrou no evento do síndico, né? Nossa, ela arrebenta.
É, ela
Adriana,
arrebenta, com certeza.
Ela é ótima.
Com certeza. Vamos lá. Eu quero que você, por gentileza, vamos começar com o Ricardo. Jailma, você que manda. Quem começa, que manda? O Ricardo ou a TM? As mulheres ou os
Como
homens?
Como o mundo mudou, né?
As mulheres dominam, as mulheres estão dominando.
Jai,
você...
Tá contigo, Jai, tá contigo, vai
gente,
lá.
Gente, que delícia, né? Que bom a gente ter aqui na mesa aqui pessoas que se debruçaram em estudar sobre a inteligência emocional com o viés do mercado da sindicatura, com esse oceano que, eu vou te dizer, que bem pouquinho explorado ainda. Então, a gente tem muitas surpresas no nosso caminho.
Sim.
Surpresas essas que, com certeza, vai demandar demais dessa ferramenta.
Verdade.
Que, lamentavelmente, na educação, diferente aí da Europa, diferente
isso.
aí de outros países...
Estados Unidos.
Na primeira infância, né, a criança já é inserido a ela potencializar, a ela conhecer toda essa inteligência emocional. Mas diferente, né, aqui nos países da América Latina, especialmente aqui no Brasil, não é uma realidade. Do mesmo jeito que não é a realidade também desses outros países, em se nós termos educação financeira. Né? E hoje em dia também começa a se estudar isso. Então, a inteligência emocional, se falando, inclusive, de saúde pública, voltando aí para a ciência, como ciência mesmo, na psicologia, na psiquiatria, na neurologia, né? É, ainda é um campo, ainda também, se tratando de ciência, é um bebê, né? A gente está falando aí do quê? De 60 anos. E quando a gente fala de 60 anos numa ciência, ele é de fato um bebê.
É verdade.
De fato, um bebê, né? E aí a gente vai demandar aí para grande, para outras formações. Antigamente você se formava em direito, engenharia, em medicina, pasmem vocês, em medicina e tantas outras ciências aí de formação, e não tínhamos o curso de psicologia inserido, né? Nossa. Hoje já é uma realidade, que ufa, que legal. Então já a gente vê que tá, é um início. E aí eu queria que vocês, né, se falassem um pouco de vocês, falassem quem é a TM, quem é o Ricardo, como entrou nesse mercado, porque todos nós temos uma curiosidade. O Papo Condominial Cast, graças a Deus, e ao público, que é muito querido, muito gentil, generoso, muito generoso, tem um alcance bastante grande a nível geográfico do nosso país. Então a gente pega muitas culturas. E aí acaba sendo um local que a pessoa ouve para aprender, para ter essa troca, porque infelizmente nem todos os lugares do Brasil têm os eventos como São Paulo tem e outras grandes capitais.
Verdade.
Então, o interior ainda, que tem grandes condomínios, tá, gente? Cidades de interiores aí que estão crescendo, né? Eu falo aí, por exemplo, Petrolina, lá no estado de Pernambuco.
Onde você estava nas suas férias.
Isso.
Muito
lá
bem, né?
Vale do São Francisco.
Vale São Francisco. Lá a gente está estourando condomínios.
Na divisa de Petrolina com Juazeiro.
É, gente, é uma delícia lá. É muito engraçado isso. Mas, assim, lá não tem... É uma cidade grande, mas não tem esses síndicos lá, essa gama de eventos que, se a gente quiser, toda semana a gente está em um evento.
Verdade,
né?
Verdade.
Então fale um pouquinho quem é a TM, quem é Ricardo, como que vocês chegaram, e aí, enfim, a gente vai, eu quero até que essa apresentação seja um pouco breve, porque eu quero explorar muito o tema da inteligência emocional, e que bom que temos vocês para falar sobre esse tema.
Legal. Por favor, TM, fica à vontade.
Os homens aqui tudo cavalheiros, gente. Olha que legal.
Que bom. Bom, meu nome é Tiemi Carolina, eu tenho formação de ciências contábeis, administração, processamento de dados, sou mãe, já tenho uma filha formada, já advogada.
Opa.
Lari, eu te amo.
Ah, que lindo, um beijo.
Tenho... De qual área? Condominialista?
Condominial.
Olha aí, tá vendo?
Com certeza.
Filho de peixe, peixinho é.
Tenho experiência na área condominial, quase 8 anos trabalhando
muito
conosco
mais,
lá.
Né? Ela tem muito mais que 8 anos.
Porque
né?
Ela já, quando ela falou que queria ser advogada, já vai pra estagiar na sua área, então.
Então vai aqui.
Até falo pra ela, filha, eu não sei não, mas você pode ser uma das advogadas mais nova com tanta experiência na área condominial.
Por isso que eu falei, por isso que eu corrigi. Né? Ela não tem 8 anos. Ela tem muito mais.
É verdade. Porque está sempre acompanhando,
sim,
né? E aí, nessa trajetória, né, nós trabalhamos juntos, né, dentro da Tracom, Condomínios Contabilidade, a nossa administradora.
Quantos anos de mercado?
Já tem uns 20, né, Ricardo? Uns 20 anos já de
mercado. É administradora
lá
na região de Guarulhos, né?
Nós começamos com um escritório de contabilidade. E aí um amigo nosso pediu para fazer uma auditoria, né,
assim,
nas pastas do condomínio.
A gente cai no golpe, né?
É. Aí, e aí?
Foi fisgado, né?
Pronto.
Foi fisgado, pronto.
E aí fizemos essa auditoria e fomos fisgados,
olha,
né?
Olha, esse negócio de condomínio é interessante, né?
Foi.
Vamos para lá.
E aí começamos a estudar sobre essa área, né? Porque é muito complexa. Você tem que ter muitos,
né,
conhecimentos, né? Como administradora, nós somos a parte técnica ali que auxilia o síndico, né? Nós somos o braço ali junto à gestão do síndico, né? Então, essa parte da gestão contábil, né? Então, encargos, tributos, folha de pagamento, demissão, a gente faz tudo isso daí lá. Nós temos a parte também do BPO financeiro, que é pagamento de todas as contas do condomínio, né? Eu sempre fui à frente da parte de prestação de contas, né? Então, a pasta de prestação de contas, eu criei uma sistemática lá que é tipo sistema japonês, sabe? É zero, é zero, é zero, um, é zero, um.
Não tem.
É lógica,
não tem.
Não
tem sobra.
Né?
Não tem.
Não tem aquela...
É número binário, né?
Não tem, meu.
Não tem aquele percentual que a auditoria deixa, né? Aquela sobra.
E aí esse foi o nosso diferencial, né? Contadores indo para essa área da administração condominial, né? Então, nós já tínhamos esse conhecimento contábil e vamos agregar, né, conhecer a parte da área
olhar
da
pra administração. Esse universo, né?
Isso. Então, a forma que nós fazemos a gestão tem muito a ver com isso, né, da parte contábil em si e o que mais fomos desenvolvendo. Conforme nós fomos indo na caminhada, né, eu principalmente percebi que o síndico não precisa só de ter uma empresa ali que vai auxiliar na parte de encargos, de tributos, de folha de pagamento, de prestação de contas. E a parte emocional.
É, verdade.
Né? Porque o síndico, ele passa muitos conflitos no dia a dia. Né? A administradora, ela está ali e faz ali multa, advertência, faz um planejamento, né? Faz uma previsão orçamentária. Ó, tá gastando muito, tira o pé, né? E tá ali no controle das finanças e tal. Mas é no dia a dia do síndico, né? Aqueles conflitos que o síndico passa com os moradores.
A linha de frente, né?
Na linha de frente, né? E aí, muitas vezes tem uma situação que o condomínio precisa, né? De repente fazer um rateio e o síndico, ele não consegue conquistar os moradores e demonstrar que aquela situação é a favor do condomínio, né? E aí eu comecei a estudar o coach, né? Então eu tenho a formação de coach sistêmico, comecei a estudar a PNL, né? E outras ferramentas, outras técnicas
emocional, né?
De oratória, a inteligência emocional.
Vocês viram quem foi que saiu, né, daqui do estúdio há pouco? Vocês viram quem foi que
não
saiu?
Vi, quem?
O Marcos Rossi.
Olha!
O Marcos Rossi, não foi, Jair?
Foi,
saiu daqui a pouco, emoção, porque eu acompanho desde 2018. Assisti a palestra do Marcos Rossi lá em Brasília, na Unasíndico. Tem um livro dele autografado. É um dos grandes exemplos de superação, né? E ele é do time Tony Robbins, né? Então não precisa dizer muita coisa, né?
Então já sou
não
fã
precisa
um.
Falar muita coisa,
Tony,
né?
Robbins,
o cara é do time Tony Robbins. Ele é membro titular do time Tony Robbins. Não precisa falar bacana. Muita coisa, né?
O cara é fera, né? Até falei que eu já quero uma piscina também pra
ele,
mergulhar
lá. Produção tá me
água geladinha.
Produção tá me trazendo aqui no ponto que o Marcos, eu chamo ele de Marquinhos, é o único autorizado no país a trazer o treinamento oficial do Tony Robbins aqui no Brasil. Olha só que
bacana,
fera, gente.
Bacana, né?
Será que o cara
Tony,
é fraco?
O Tony ofereceu isso a ele, gente. E ele, obviamente, né? É. Vai dizer não, o Tony não vai.
Foi
uma
conquista, né? Foi o nível que ele subiu, né?
Sim, com
né?
certeza.
Foi o nível
certeza.
Que ele subiu.
Recomendo muito que vocês acompanhem. Muito legal.
Tem muitos
mesmo.
Vídeos dele, tá? Maravilhoso.
É,
pessoal aí de casa também, viu? Maravilhoso.
Aí, vamos entrevistar o Marquinhos.
Bora.
Traz ele na Gil,
opa,
você vai gostar, não vai, amiga?
Vou gostar bem pouco, né?
Opa! Vamos
privilégio,
ver se a gente, vamos ver
lógico.
Se a gente consegue, né? Vamos ver se a gente consegue.
É.
Então, a inteligência emocional... Você
deparou com isso, né?
Que deparamos com isso.
Você tinha uma técnica da parte contábil, financeira, mas como verbalizar, como conquistar, expor a necessidade, aquela dor do condomínio. E isso era uma outra ferramenta que você precisa. Foi quando você foi estudar a PNL,
isso.
coach, outras ferramentas. E o Ricardo, agora?
É isso aí.
Pá, vamos lá, né?
É.
Bom, gente, a minha trajetória, ela vem aí de muito cedo, né? Desde os 14 anos aí, eu comecei a atuar no segmento de RH. E depois, ao longo do tempo aí, entrei na parte de contabilidade, abri primeiramente o escritório de contabilidade, me formei como contador.
Mas era outro escritório ou era já a Tracon?
A Tracon iniciou aí, né? E depois nós demos sequência
legal,
nisso aí, né?
Legal.
E em 98, propriamente dito. E depois eu me formei em Direito, comecei a advogar, vendo a necessidade do mercado também, porque, obviamente, a gente percebia ali que...
Estava sempre...
Sempre indo na direção do direito, né? Condominial.
Sim, a gente tinha que sempre visitar, né?
E é um tipo de profissional que a gente vê que não temos tantos especialistas, né?
Sim.
E isso me chamou a atenção e eu comecei a desenvolver para essa área, né? Mexia também com o direito tributário, mas o direito condominial surgiu também como uma grande oportunidade. Me tornei síndico.
Pô, deixa eu entender isso de perto, né?
Eu me tornei síndico. Como que eu vou entender, né? Como
muito
que
bom.
Acontece?
Como que eu vou saber do outro
as
lado?
Entranhas,
lado
de
lá,
né? Vamos entender as entranhas.
Exato. Como mesmo a Tia mencionou, já no segmento de condomínios, para nós era uma coisa assim, poxa, como que o síndico enxerga do lado de lá? Né? Porque estamos nos bastidores aqui desenvolvendo um trabalho do qual é continuidade do trabalho do síndico,
sim.
Né? Como mandatários ali. Mas como que é lá na linha de frente? Como que a gente sente a dor do síndico? Vou mergulhar nesse mundo. Sim. E foi quando eu me tornei síndico aí pela primeira vez, em um condomínio em implantação. Depois eu gostei pra caramba.
Nossa, né? Você começou já?
Comecei com implantação. Em implantação.
E olha, já foi.
Já foi com tudo.
Implantação não é
pra...
Não é pra menina, é pra homem, viu?
Verdade, isso. Muitos detalhes.
Só que, só que o que foi bacana nisso tudo? Durante o período ali de aprendizado, né? Principalmente quando eu estava ainda cursando direito... Após o trabalho de auditoria, nós pegamos esse primeiro condomínio. Nós ficamos praticamente 2-3 anos estudando, né? Então, eu fui muito a fundo. Eu ia no condomínio. Eu queria entender o que o zelador fazia, o que o manutencista fazia, o que o funcionário fazia. Então, agreguei toda essa expertise, todo esse conhecimento e agora me lancei como síndico e comecei a desenvolver esse trabalho de implantação e fiquei 12 anos implantando condomínio. Né? E foi uma experiência fantástica, porque realmente me proporcionou enxergar o que o morador ali na linha de frente com o síndico, como ele se comportava com o síndico, como que ele se comportava com a DM, como que ele se comportava com os funcionários do condomínio, com os prestadores de serviço. Então começou a ser uma experiência ímpar. Junto a isso, poxa, o que, que nós podemos agregar? Porque a parte técnica ela está vindo. Vamos fazer aí algum tipo de formação complementar que possa nos dar recursos para poder avançar. Sim. Né? Então, fizemos o coach, nós fizemos juntos, inclusive, em 2019.
Qual escola vocês fizeram?
Fizemos a Sociedade Brasileira de Coach. Depois nós temos o coach sistêmico, né?
O menino carioca, como é o nome dele?
O Vilela da Mata.
Ah, tá. Não. Você quer o Juliane, não, né?
Eles são pioneiros no coach aqui no Brasil.
Legal.
E aí fizemos o personal, o executive coach, o life coach. Vieram outros treinamentos com outros...
São vários níveis.
Vários níveis. Em outras instituições complementamos, PNL, practitioner, e por aí foi.
IBC?
Não fizemos no IBC. Fizemos no INEX. E aí, rapaz, quando chegamos aí nesse dilema, né, desse conteúdo tão significativo, nós sentamos e falamos, e agora? O que, que nós vamos fazer com tudo isso? Olhamos para dentro da nossa própria empresa.
Bombando. Né? Olha, tá bombando aí, gente. Obrigada, pessoal.
Obrigado às mais de 208 pessoas aqui já nos acompanhando.
Opa, legal.
Viu?
Pode compartilhar aí que a gente está aqui, hein?
Volta aqui mais vezes vocês.
Bom, voltaremos sim.
Com certeza.
E o que, que nós faremos com todas essas informações, Tiago? Porque... Podemos usar dentro da empresa e podemos usar inicialmente com os nossos síndicos e também, quem sabe, para os demais, apoiando eles nas dúvidas do dia a dia. Porque nós começamos a enxergar e perceber que o trabalho, né, ali, o trabalho técnico, ele é importante. Mas como lidar com os conflitos, como lidar com a diversidade, como lidar com moradores difíceis, como lidar com prestador de serviço difícil... Né?
Então, são várias frentes, né?
Nossa, equipe, os funcionários do condomínio.
Que tudo tem um denominador comum, que é gente.
Exatamente. Isso. Então, ficamos no meio de uma situação ali, da onde o síndico, ele muitas vezes, ele tem diversas demandas no dia a dia, e muitas vezes ele não tem todo o recurso necessário para poder lidar com aquelas situações. E foi quando nós... pensamos em desenvolver essa parte, né? Desenvolver até treinamentos nessa linha, que é algo que a gente vai falar mais para frente. Mas, basicamente, a minha trajetória, ela se pautou nessa linha do tempo que eu trouxe para vocês de maneira sucinta aí.
Antes de você prosseguir, eu preciso falar o nome de duas pessoas.
Fale.
Olha, todos vocês que estão assistindo, por favor, compreendam. Ninguém tem como concorrer no amor com essas duas que eu vou citar agora, com eles dois, tá? Uhum. Que elas estão aqui, inclusive, comentando, por isso que eu vou citar. Que é a Tamires! A Tamires e a Beatriz estão aqui nos acompanhando. Opa. Beijo pra vocês, obrigado, parabéns. Beijo. Falando de vocês há pouco, viu? Não é verdade?
Não tem como, mas essa daí é... Número um, foi a primeira que deve ter entrado aí. Tá?
Você teve uma fala que você falou assim, me chamou muita atenção aqui na sua linha do tempo, que você fala assim, que você entrou numa implantação, e numa implantação, olha que interessante, ele falou que ele ficou estudando, gente, nada menos, nada mais que 2 anos.
Isso.
2 anos estudando, observando, sentindo, medindo a febre. Sim. Sentindo a temperatura.
Exato.
Vendo onde que doía, onde que tinha infecção, e aí você se deu conta que... Tem algo aqui que, embora eu tenha vários cursos, várias formações, eu ainda não dou conta disso.
Exato.
né?
Exato.
Isso requer também um autoconhecimento do que a gente pode entregar. E aí você viu que tinha muitas dores. Vocês viram.
Uhum.
Que aí vocês são marido e mulher?
Sim.
Isso. Só para que o pessoal saiba.
25 anos. 25. Tá?
Esse ano, já amor.
25
de
anos.
Prata, né?
Bodas de prata.
Bodas de prata, vem aí.
Heróis da resistência.
É verdade. 25 anos trabalhando em condomínio e trabalhando juntos.
Haja inteligência emocional, hein?
Muita inteligência emocional.
Você já tem quantos anos com o meu amigo Silvio?
Vai fazer 25 esse ano.
Ah, aê, aê, tá vendo?
Tá fácil, pô.
Tá, tá fácil. Vem com nós. Colega de vocês.
Aprende com o mestre.
Aí, tá vendo? Tá vendo? Então, e aí me fala o que, né, nesse tempo aí de 20 anos do mercado, do que vocês viram, que vocês foram estudar, se falando de gente, qual foi a dor mais presente? O que que vocês falam? Meu Deus, isso aqui ainda requer, que ainda requer, que ainda requer, que todo dia eu penso que sei e que eu tenho que me desconstruir, que eu não sei. Eu só sei que tudo sei, que nada sei.
Olha, existem vários pontos, mas o que eu assim, eu observo muito na hora do morador, às vezes, abordar o síndico, por exemplo, né? E ele não entender por completo o que está acontecendo e, muitas vezes, ele vem com a pedra em cada mão e, primeiro, ele ataca o síndico, né? E o síndico, muitas vezes, ele não consegue filtrar aquela informação e entender o outro lado, né? Ou até mesmo demonstrar que aquilo é responsabilidade dele ou não. Onde ocorre também muitas vezes isso? Em assembleias. Né? Ele se a que ponto que o síndico se prepara para uma assembleia?
Ele se prepara.
Né? Se presencial que não está sendo gravado.
A experiência,
né,
que vocês têm, o síndico se prepara para ir para as assembleias?
Ele se prepara até o ponto que ele entende que é o suficiente para ele. E muitas vezes ele acredita que o restante pode ser complementado pela administradora, né? Ou por algum membro do conselho, e por aí vai. Só que aí que é a verdadeira enrascada. Porque existem alguns momentos que o morador que está lá questionando, ele faz aquele famoso chavão: é com você que eu quero. É você que eu quero que responda.
Até para testar, né?
E aí...
Não, Ricardo, não é para você ajudar ele, não. Eu quero que você responda a fulano.
Acontece muito.
Né? É para testar, né?
E aí, como é que faz, né?
Como sai dessa saia justa, hein, gente?
Então,
e aí?
Como é que você vai desconstruir? Porque, de repente, pode ser que você até não tenha a informação técnica, né? Mas você tem que dar uma resposta, porque, dependendo da forma que você conduzir ali, você pode colocar em xeque o teu trabalho. E, de repente, é um trabalho excelente. E como você se desvencilha daquilo de uma maneira muito tranquila, sem que haja nenhum tipo de impacto negativo.
E sem usar gerúndios em assembleia, hein, gente? Não vem com técnica de gerúndios, não, que senão você é perigoso.
O enrolation.
O telemarketing funciona. Na assembleia, não.
Então, acho
é dinâmico.
Então, eu vejo que essa é uma dor que ocorre de maneira constante. E o síndico, ele tem muitas atribuições, né? E ele entra também num ponto que eu vivencio direto, né? Ele se preocupa muitas vezes, a taxa de condomínio, ela não pode aumentar, porque se aumentar, o morador vai brigar comigo. Então, qual que é o papel do síndico efetivamente à frente do condomínio? Então, ele entender também a tua posição, né, de responsabilidade, de contratação de produtos e serviços que vão dar realmente uma tranquilidade para o morador, é importante. E contrapartida, o que ele vai ganhar com isso? Né? Ele vai ter também um retorno mais efetivo, ele vai evitar conflito com o prestador e também com a entrega de eventual serviço que saia descontento. Então, eu vejo que é um efeito dominó. Né? Uma coisa vai levando a outra. E quando você fala assim, não, eu não vou contratar tal serviço porque eu quero economizar, aí começa o verdadeiro erro, porque não cabe a ele. O síndico, ele é o quê? O protagonista apenas. Ele leva. Tá aqui, ó. A situação tá aqui. Quem resolve é o morador. Mas ele tem que ter o quê?
O dono do quintal, né?
Isso. Mas como convencer que aquilo é o melhor? Olha aí. Não é convencer por uma questão impositiva, não. Mas demonstrar perdas e ganhos ali.
Saber,
né,
apresentar, né?
Saber apresentar. E para saber apresentar, precisa se preparar.
Eu tenho, ultimamente, eu tinha construído, no decorrer dos anos da minha jornada aí na sindicatura, algumas coisas que nos é imposta e a gente vai comendo, né? E a gente vai ingerindo Por exemplo, fazendo analogia aí com o nosso organismo, por muito tempo no nosso querido Nordeste, falava que tomar manga com leite era veneno. Não é verdade?
Verdade.
Não falar, viu? Né? Não falar, viu?
Ainda, uns que ainda é conservador. Mas e aquilo se torna uma verdade. E vou te dizer, a nível placebo, talvez se você tomar manga com leite, vai te dar dor de barriga. Porque a mente, o corpo produz.
É bem isso.
Mas assim, então tem essas fantasias coletivas e que a gente vai se alimentando. E eu tinha muito delas. E uma dessas que agora, muito recente, eu vejo que é uma fantasia, e tem que ser muito bem pregada essa frase aqui, com muita cautela, é que o síndico ele tem que ser um sabedor de tudo. E eu estou desconstruindo isso.
Está correto.
Eu tenho que ter boa equipe, que cada um demanda de vários conhecimentos. Isso. É, até para me ter um respaldo. Esse advogado me corrija se eu estiver errada. E aí foi colocado sobre esses ombros dessa pessoa, dessa persona, desse grande personagem chamado síndico, que ele tinha que saber muito de engenharia, muito de contabilidade, muito do direito, muito da economia, muito de administração, muito, 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 muito. Ficou muito pesado esse conhecimento. E quando você tem muito conhecimento que se é depositado, que é o que acontece na educação, né? Nós recebemos uma educação que é depositada, ela não é provocativa. Uhum. Né? A gente não sabe o que se faz com tanto conhecimento. E aí ele, como também se você tiver muita comida em casa, você não vai ter para quem dar tanta coisa, ela vai estragar. O conhecimento também se estraga. Se estraga, inclusive, no nosso emocional. Porque vai ficar tão pesado que eu vou me ver que eu não dou conta disso tudo. E aí eu começo a me boicotar e a insegurança me bate. Isso é uma situação. E aí a gente vai em eventos, continua se verbalizando isso. Olha, síndico, você tem que saber de tudo, tá? E aí a gente visita os síndicos e a gente conversa com os colegas síndicos e eu vejo que um grande problema deles ainda está no ecossistema do mercado condominial é que ele se sente responsável para entender da engenharia, para entender da contabilidade, para entender do direito. E aí quando a gente contrata também muito desses profissionais, ele olha para mim e fala assim, então, mas você é a síndica, você, o que é que você quer? Ora, eu não contratei um engenheiro para ele perguntar o que, que eu quero. Mas o que é necessário, o que é prescrito, o que, que a norma diz, o que, que me deixa, eu quanto síndica, segura, caso tenha algum questionamento a nível jurídico. A nível jurídico, eu não posso ter um advogado que vai dizer assim, então, já, você é a síndica, vê aí, você quer levar isso para a Assembleia? Não. Em que ambiente me deixa isso seguro? É um tema que eu tenho que levar para deliberar? Não. Por exemplo, agora recentemente no ano nós tivemos um caso muito noticiado aí pelas mídias, que foi a fatalidade de um menor que foi teve um acidente em Pernambuco, que teve o atropelamento, e aí uma das coisas que se trouxe foi que naquela teria tido uma assembleia que foi permitido criança brincar no estacionamento.
Sim.
Não tem nexo.
Como que eu, quanto síndica, eu levo uma pauta dessa para deliberar?
Não tem sentido. Não é?
E eu queria que vocês falassem um pouco sobre esse personagem do síndico, de como ele se montar essa equipe, de como ele ter essa inteligência emocional. Primeiro, um bom gestor, um bom líder, ele tem que ter uma, o quê? Uma boa equipe.
Sim.
Sem equipe, ele está fadado ao quê? Ao fracasso. Porque a gente não tem tantos tentáculos, a gente não tem tantos olhos. Nós não somos uma ilha, diferente do nosso síndico Wilson.
O Wilson tá aqui, ó.
Entendeu?
Deixa ele quietinho.
Mas ele teve que dominar a mente dele, que era o maior inimigo dele. O síndico, ele tem uns protagonistas que no palco tem que estar presente. Como que o seu síndico, ele... E aí a gente cai também em uma outra situação que cai no mercado, que são alguns funcionários que são verdadeiros donos do condomínio e que são intocáveis.
Sim. Eu creio que a Tchemi pode até ilustrar essa parte de crença, né, Tchemi? Muita coisa relacionada à crença, né? Uhum. eu vou permitir que a Tia me faça um pouquinho uma alusão nisso daí. Depois eu posso até trazer um pouquinho dessa parte da liderança, alguma coisa do tipo, para a gente ir trocando figurinha. Mas acho que é importante você destacar essa questão da crença das pessoas, né? Como é que o próprio síndico, ele vem, sim, né? Ele pensa dessa forma, por que que eu tenho que ser dessa forma, né?
Eu acho que o princípio, né, do que você disse, pode ser também um erro na previsão orçamentária. Por quê? Muitas vezes o síndico, ele não imagina que vai precisar de um advogado, que vai precisar de um contador, que vai precisar de um engenheiro, de um laudo técnico, né? Então ele acha que com os conhecimentos dele ele pode, né, lidar com tudo isso, né? E aí, o que que isso vai envolver na entrega dele? Muito. Então ele acaba, né, de repente até desviando das suas obrigações legais, porque ele fala assim, ah, mas no meu condomínio eles não vão aprovar esse aumento na taxa.
Por contratar um engenheiro.
Né? Vai precisar de uma consulta, de entrar com uma ação, porque somente com ação, né, judicial, que se dá com o contrato de um advogado. Porque muitas vezes o síndico está numa situação, ele fala, eu não sei o que eu tenho que fazer. Eu tenho que ligar aqui para o meu advogado e ele tem que me orientar. Ele não tem como ter a resposta para tudo. Mas, como não tem dinheiro...
Não tem o advogado, não tem o engenheiro...
Faço do jeito que dá. Então, tem muito disso, né? E nós somos a nossa crença, né? Então, o que nós acreditamos é o que nós somos. E aquilo que você diz, o que a mente pensa, ela reproduz.
O corpo, né, responde.
Então, você vê, na nossa área, a gente vê de gestões totalmente diferentes. Né? Aquele síndico que ele fala assim, não, eu sou o gestor, mas eu preciso de ter uma equipe preparada para poder me orientar naquela hora que eu não tenho resposta. Né? Quantos anos se dá para ser um advogado?
Verdade.
Né? E mesmo assim, você vai fazer uma consulta, ele não tem uma resposta, às vezes, de bate-pronto.
Com certeza, eu, né, recebo muito isso, eu preciso estudar.
Né? E aí
não tem problema nenhum dizer, preciso estudar.
Faz parte.
Entendeu?
Faz
parte. Aí eu vejo, por exemplo, o síndico morador, ele tem muito aquilo, é minha casa. Eu não vou onerar aumentar a taxa de condomínio para contratar um advogado. Né? Eu não vou onerar para contratar uma contabilidade, faz desse jeito aqui mesmo, tá bom? Eu
sempre
mesmo...
deu certo, né?
Isso, sempre deu. Eu vou pagando as contas do meu jeito, não precisa de passe de prestação de contas, não.
Que... BPO? O que é isso, BPO?
Pasta digital? Como assim, se passa de prestação de conta digital?
Alô, meu time, não, querido. Não. Nosso time querido da Superlógica, do nosso coração, né?
Estivemos
juntos,
verdade.
Nós quatro estávamos juntos lá no Next Campinas. Inclusive no rap, Jailma.
Na principal, né? Essa parte a gente não ia perder de jeito nenhum.
Inclusive, a Tracon ganhou um prêmio, né, nesse evento.
Parabéns.
Como uma das administradoras, aí, experts. Né, porque a Tracon está sempre buscando aí a parte da tecnologia, sim, buscando trazer mais soluções para o síndico, para que ele possa ter mais tempo de fazer a gestão. Né? Então, a gestão, por exemplo, a gestão de liderança, se dá junto com os moradores, com os prestadores, com os funcionários. Né? Muitas vezes o condomínio fala assim, não... Não vamos precisar de síndico profissional, não. Pode pegar
quê,
aquela,
né,
pessoa lá que está lá com mais tempo disponível e a gente vai tocando. Né?
Então, é uma crença de novo. Acha que o bom síndico é aquele que tem, entre aspas, tempo. Vou votar nesse porque ele tem tempo.
Tempo
sem ferramentas, né? Não...
Não quer dizer muita coisa, né?
Vai direcionar esse tempo para onde, né? Vai colocar onde esse tempo, né?
E aí vem os conflitos, né? Com os moradores, com o seu vizinho, né? Não, mas eu não vou mudar. Porque eu nasci assim, vou viver assim.
Gabriela,
né? E aí a gestão, como que fica no meio disso tudo, né? Vai virando uma bola de neve.
Mas eu vejo que os maiores conflitos que eu ouço aí, o pessoal conversa com a gente se encontra aí nos corredores. Hoje, um dos maiores conflitos da sindicatura não está hoje só de trazer um morador e falar do vazamento e fazer aquele papel conciliador. Isso até vejo que o síndico vai conduzindo bem. O maior entrave que eu vejo, que é motivo de renúncia, de jogar a toalha fora, que não dá, é quando está na mesa. E como assim, Jaime, está na mesa? é com seus pares, né? O conselho, o seu subsíndico, que é para ajudar a remar, né? Aquele barco, empurrar, e aí começa a remar o contrário, né? E aí, como que esse síndico, né, se sai dessa situação? É porque a oposição dele está na mesa. Ele Sim. tem condições de trabalhar, haja inteligência emocional, né?
Então, mas aí a gente entra num aspecto bacana que você trouxe aí, muito, muito pontual. Será que quem está na mesa é contra mesmo? Por que que é contra? É uma crença, nem sempre. É da forma que você vai conduzir que vai determinar quem é contra e quem é a favor. A partir do momento, a gente se depara com algumas situações. Tem síndico que, por exemplo, conduz a gestão dele da seguinte forma: a minha gestão é participativa. Ok, tem que ser, porque depende de assembleia. Dependendo
Sempre,
da...
né? Já tá no código
Não tem
civil,
como
né?
ser diferente disso, né?
Convenção, já tô falando isso,
Só
né?
que quando ele decide tudo sozinho.
Unilateral.
Então, já é um conflito aí. Quando você toma determinadas situações que fogem da rotina natural, das obrigações que estão ali, né? Você compartilha com aquelas pessoas que, em tese, têm um papel fundamental, que é o conselho, que é do que, além de fiscalizar as ações do síndico, é dar uma opinião, ver o que acha, o que não acha. E como que ele lida com a negativa? Porque quando a gente ouve um não, né, a gente fala, poxa, preparei, né, construí e ninguém quer fazer esse negócio. E você está, na tua percepção, aquilo vai ser algo positivo. Qual que é a estratégia? A maioria das vezes que eu observo, assim, não se tem estratégia, entendeu? E quer se obter resultados. Não se cria planejamento e você quer percorrer um caminho que necessita de muita força. E você precisa de equipe alinhada com o teu pensamento. E você não tem nada, tá tudo contra você. E muitas vezes aquilo não vai chegar. As pessoas não fazem assim, olha... eu não quero que você faça isso porque não vai dar certo. Eu sou... não vai falar isso. Isso vai acontecer de uma forma, né? Nos bastidores. E ele não consegue detectar.
Na calada da noite, igual o Congresso.
Ele
né?
não consegue detectar isso.
Na calada da noite.
Então
gente.
A gente sabe que o corpo fala, né? Os gestos, a forma de. Da
a
pessoa,
resistência.
Né? Você percebe.
E, quem é o líder no grupo.
Exato. E se você tem a inteligência emocional para te ajudar nesses pontos, será que seria importante para o síndico?
Fundamental,
né? Ajudaria sim. ele demais. Sim. Ele está trilhando numa direção que ele está vendo ali que está todo mundo indo com ele. Bacana, sigo por aqui. Mas se você observar que aquele caminho não é o caminho ideal e você sentir isso de alguma maneira e você poder recalcular a rota, não seria bacana? Então é isso que a gente quer levar, é isso que a gente acredita que vai ser a grande sacada do momento. Pro síndico, pro profissional de condomínio.
Olha aqui, deixa eu só... me permitam só fazer umas participações aqui.
Claro.
Assim, olha, além do altíssimo nível intelectual, essa trinca aqui, ó. Hoje eu tô só colaborando, tô sendo leitor, porque vocês estão dando show aqui, tá? Mas vamos trazer à mesa também a nossa audiência extremamente qualificada.
Se tiver perguntas, né?
Sim,
né?
Como por exemplo, Fernanda... vou de trás para frente, tá? Olha, deixa eu ver aqui o nome dela. Aline, eu vou ler o seu também, que achei muito interessante, tá? Vou começar de trás para frente, que é o tema que tá falando agora, tá? A Fernanda colocou aqui, Fernanda Pascucci. Falei certo, Fernanda? Fernanda Pascucci, comenta aqui, tá? Aqui eu trabalho uma gestão bem participativa com o meu conselho. Não tenho problemas nesse sentido. Acredito por isso mesmo. Compartilho com eles. É um sucesso. Mesmo quando divergimos, eles fazem questão de compartilhar entre si. Ou seja, eles conseguem, né, divergir, mas de maneira respeitosa. Deixar um abraço especial para a professora Vânia Reis, que está aqui nos acompanhando.
Vânia, queridíssima.
Né?
Um beijo.
Professora Vânia, quer comentar sobre isso ou já posso passar para outra, Jailma?
Então,
que tem outro tema bem quente também.
Cada caso é um caso, gente. Vamos muito, com muita calma. Na sindicatura profissional, não sei se ela está falando se ela é uma síndica profissional ou se ela é uma síndica
pelo que eu
orgânica.
Não, ela não falou, não falou. Depois comenta aqui, viu, Fernanda?
E aí
pra
vocês
gente ver.
Me corrijam também com a percepção de vocês. Em tese, geralmente o síndico orgânico principalmente no início da gestão, ele transita muito bem, né, com esse conselho e vai, e na sindicatura profissional, em tese também, esse conselho é que faz aquela pré-seleção, é eles que envolvem para, olha, aquele candidato lá, eu gostei mais do Ricardo, não gostei muito da Jailma, não. E aí eles vão fazendo aquele trabalho de bastidor, daqui a pouco o Ricardo sai eleito ali daquela assembleia, e aí vai ter aquela primeira reunião. Os primeiros meses de namoro, sim, gente, é namoro.
Legal. Bacana.
Depois vem o noivado, depois vem a lua de mel. Então, a gente tem que entender que momento esse condomínio está vivendo, né? Sim. E aí, a divergência, ela é o quê? Ela é uma espiral para crescer. É bom que alguém me contraponha para que eu possa parar, pensar, refletir. E chega, mas existe um denominador comum, que foi o que essa síndica colocou, que é o ver o bem do empreendimento. Isso. Porém, a questão do bem ou mal é uma percepção. Isso. Entendeu? Aí quando a gente constrói no nosso imaginário que o Ricardo é um picareta, meu amigo, tá aqui. Como eu desconstruir que Ricardo é um picareta? E aí vem a maldade.
A Fernanda, profissional e orgânica, ela colocou aqui.
É. Aí vem a maldade também. Então, você viu como é que o Ricardo se colocou na mesa? Não, porque ele não está nem aí para o condomínio. Você viu quando eu citei, aí vem o famoso Veneninho, que também trabalha como uma ferrugem, né? Um cupim que não começa a comer nessa mesa de uma noite por dia.
Sim.
Entendeu? Vai ter um tempo. Então, aí tem que entender o tempo disso. E aí, daqui a pouco, você começa a não ter voz nesse sentido. Mas você trouxe coisas muito importantes, Ricardo. Você trouxe que o síndico, primeiro, você traz aquela questão filosófica mesmo, né? Ser ou não ser, eis a questão. Gente, vocês não têm noção da profundidade disso. Ser ou não ser, o quanto eu quero estar naquele condomínio, quanto eu estou disposto a doar, o quanto eu estou disposto a ouvir. Então, é a primeira dica que você deu aí. Claro. Porque, às vezes, esse síndico está no papel de quê? De resistente.
Isso, herói da resistência, está lá.
Herói da resistência, ó.
Aí a gente já está falando de escutativo.
Escutativo, é então, não quero saber do Ricardo, não quero saber do Ricardo. Então, eu fico na minha prepotência, no meu palco, que eu sei muito, porque eu fui em muitos eventos do Papa Condominial, eu já ouvi muitos cursos da professora Vânia Reis, eu tenho vários certificados, e aí você acha que sabe muito. E às vezes a gente tem que desconstruir para construir. Aliás, isso é muito comum em condomínio. Então, e aí você trouxe uma segunda dica muito, muito legal, um diamante, uma pérola aqui nessa tarde de hoje, gente, que foi, ele falou assim, não tenha pressa numa mesa, numa reunião, observe. Quem é o líder? Observe a intenção da fala.
Exato.
Mas fale mais um pouco aí, ó.
Tá bom, vou trazer aqui também
tem a fala. Tem a comunicação assertiva também.
Comunicação,
né?
Assertiva, fale.
Isso. Notando aqui pra gente não esquecer. Comunicação assertiva, o outro foi a escutativa, né? Isso. Já chego aí, tá?
Empatia.
É. Ó, a Aline colocou aqui, esse tema deve ser tratado sempre com muito respeito, mais atenção. A quantidade de síndicos, ela falando no caso dela, que síndicos a procuram porque passam por depressão. Tivemos agora, a Maureen recentemente passou por burnout, né?
Muito comum.
Casamentos que são destruídos, é muito triste, ela colocou aqui, mercado carente. E complementou ainda, a gente cuida muito bem do condomínio, mas quando fala sobre nós,
não
existe algo muito vago e insustentável. Essas são as palavras da colega Aline. Obrigado pela sua contribuição, Aline.
Gratidão, muito.
Bem significativo.
Extremamente.
O que a gente nota é um clamor por socorro. Né? E muitas vezes não se tem as ferramentas ideais ou disponíveis ali para aquela pessoa, ela nem conhece. Né? E o reflexo muitas vezes disso, aonde que recai?
Sim.
Na DM. Por incrível que pareça, a gente
vencia. É o filtro, né?
Porque cai na DM e a gente tem o nosso papel e o síndico ele vai se sobrecarregando de uma tal maneira que ele não consegue, ele já se perdeu dentro do processo, você está vendo ali. E ele começa a te delegar atividades e situações que não são inerentes à administradora. E quando você, de repente, não aceita ou você fala, olha, isso não é meu, você você acaba sendo como, visto como uma pessoa que não o deseja acompanhar naquele processo.
Não é acolhedor,
não,
né?
Não é acolhedor. E aí a gente tem que ter o trabalho do outro lado também de emprestar o ouvido.
Escuta,
que,
né?
Vamos lá. Então, o que está acontecendo? Não, aí brigou com o marido.
Você vai ver o real motivo, né?
É pessoal, esses fatores. Então, é comum. O que ela trouxe é muito comum. E aí entra na sensibilidade do negócio, né? Porque humana, como, né? Como que a gente vai também falar assim, você está dentro de uma trajetória com a pessoa, 4 anos, 5 anos trabalhando junto, e ela precisando desabafar com alguém que não tem. Não existe esse alguém. Esse alguém é a TM ali, de repente, que também tem as coisas dela, questões... o Ricardo tem... Todo mundo está ali envolvido.
Todo mundo tem questões pessoais, né?
Questões pessoais. E você tem que ter ali a empatia e tentar ajudar de alguma maneira, né? Então, o que ela falou é uma verdade absoluta.
Fenomenal, né? Olha, estamos... Desculpa, você ia falar, né?
Ia falar também. Pode que falar. Aí cabe a síndica fazer a gestão do tempo dela, né? E também delegar tarefas, né? Porque delegar, muitas vezes, né? A síndica, ela quer fazer tudo, né? Ela não delega tarefas para as outras pessoas que poderiam ajudá-la e aí não faz aquele planejamento. Então, ela fala, eu não tenho tempo para ir para uma academia, eu não tenho para ficar 2 dias na praia de férias, porque é tanto problema.
Celular,
né? Ela não desliga. Então, fazer a gestão do tempo, né, faz parte, né, de uma competência que a pessoa pode desenvolver, né? Para que isso ela possa ter um tempo para cada coisa. Porque muita gente fala assim, ah, mas se eu não responder agora, o celular vai pegar fogo no condomínio. Né? Então aquela preocupação, né? De, não é porque ela não quer, ela sabe que ela precisa desligar o celular e descansar, de ter um tempo com o filho, de ter um tempo com o marido, de poder ir na academia. Mas dentro da mente dela, ela se culpa.
É que o senso de responsabilidade também,
muita
que não é
responsabilidade
nos impostos lá nas costas. Olha, você é o responsável jurídico. Olha, seu nome.
Eu vou te processar.
É o seu CPF.
É
o seu CPF. Então, isso vai pesando. Que aí, de fato, a gente não consegue mais ficar longe. É pior que médico, gente.
É. Aí o emocional
obstetra.
Dela tá como, né?
Entendeu? Sabe o que é a minha pergunta? Estamos num momento ali de bastante assembleia ordinária.
Uhum.
Uns estão se reelegendo. Outros não querem mais ser síndico.
Bastante
outros
gente.
Novos estão chegando. A minha pergunta é dentro disso aqui que a Jailma acabou de comentar. Vamos lá, de maneira geral, vou falar da realidade de vocês. Não dá para você falar da realidade de outros administradores, que são eles quem vivem, né?
Claro.
Na realidade de vocês, vocês teriam assim uma estimativa? Olha, Daniel, maioria, minoria ou está empatado a quantidade de síndicos que... Síndicos e síndicas, tá?
É,
que querem continuar como síndicos. Qual a visão de vocês? Nesse momento agora, vocês estão vivendo isso. Muita assembleia, né? Reeleição, eleição e tal. A maioria está querendo desistir, está querendo continuar ou está ali equilibrado a balança?
Não, querem continuar. O fato é assim, o que ele está disposto a resistir para continuar. Então, é assim, eu quero. Mas veja, se você...
Tem condições, né? Para.
Isso. Eu quero, mas se você falar pra mim que eu não... Se você criticar o meu trabalho, eu não quero mais. Então, o que que tá pegando? Se a pessoa, ela tem, sei lá, 10 prédios, né? Ela fala, eu estou muito bem estruturado, eu tô tocando 10 prédios. Se aquele prédio, o primeiro que eu falei ali, de repente, começa a ele ter conflitos ali, ele não pensa duas vezes pra largar.
Ah,
antigamente era diferente.
É mais uma pergunta que eu ia puxar aqui na
mesa,
Ricardo.
Joga a toalha.
Não quero mais.
Da inteligência emocional,
tá errado,
da
não.
Gente também entender e definir a hora de demitir o condomínio também da nossa vida. Não é só o né? Só
mas,
não vou fazer de tudo para manter e tal, mas será que aquilo ali tá sendo saudável?
É, mas tem
será
que...
Será que o condomínio me merece, né, Jailma?
E, mas em que momento que ele vai perceber isso?
Já ia falar até uma coisa,
nossa, é que vocês trazem umas questões, gente, que é muito complicado de se responder. E que se você me tivesse me perguntado isso uns 3 anos atrás, que eu tenho mudado muito, eu ia te responder com muita facilidade. Nossa, Daniel, certeza. Cara, mas como que eu demito um condomínio que eu pago o financiamento do meu apartamento?
Aí é onde entrou, né, Jair, uma
isso.
situação, né?
Entendeu? Aquela mulher que é provedora que ela tem os filhos, que ela tem uma, ela banca tudo, ela é mãe solo. O pai, não estou falando só da mulher, não. O pai, que é a mulher, está desempregada.
Que seja homem ou que seja mulher, ao contrário agora.
Ao contrário!
É. Você tem que reunir elementos para que você tenha inteligência emocional e também sabedoria.
Para sair daquela situação. E que você não vai. Não é um você não é Rapunzel.
Boa.
Gente, nós não somos Rapunzel. A gente não tem que ficar esperando alguém vir nos salvar lá do castelinho que nós criamos. Porque sim, o castelo é bonito, mas tem muito castelo que nós nos tornamos prisioneiro. E aí nós delegamos, porque também no conto de fadas, na nossa primeira infância, vocês, quanto menino, eram um super-herói. E nós, quanto meninas, era um príncipe encantado. Mas era sempre alguém que ia nos socorrer. E só nos socorre nós mesmos. A dor, meu querido, é sua. Domine. Não espere que ninguém vai te socorrer. O médico até prescreve o remédio, mas se você cuspiu o comprimido...
Acabou.
Acabou a eficácia desse médico.
É verdade.
Então, Jailma, como fazer? Você tocou em algo muito profundo, que é realmente eu vivo uma situação moral muito difícil de se trabalhar, mas eu tenho responsabilidades quanto provedor, né? Quanto
e provedora, não posso simplesmente jogar tudo pro ar, né?
Mas eu posso dizer que você tem que criar mecanismo de você sair dessa situação. E que tem solução.
Sim.
Ninguém é preso que não tenha a chave da liberdade. Nem que a gente tenha que escrever para o presidente da república, como vários países, para que ele nos dê. Mas se você não tentar fazer aquela carta pedindo a sua absolvição, ele não vai saber da sua angústia naquele presídio.
E você tocou num ponto interessante que a gente fala, a gente está tocando na parte emocional, mas você vê a parte legal, ela deveria andar mais alicerçada e dando muito fundamento para o síndico atuar. Mas o síndico, ele é um, como que eu falo, é um piloto de fuga, cara. Porque ele tá ali, ele tem que ficar fugindo da situação. Para ele ir pro enfrentamento.
Ou Velozes e Furiosos.
Ou Velozes e Furiosos. Vamos lá.
Pode escolher.
Mas é total. Eu já falei sobre isso. Síndico Matrix, né, Dani? Ele tem que só ficar fugindo do fogo.
Você pega, por exemplo, você atua como síndica. Aí você tem lá grupos de WhatsApp que... você não tem controle porque eles podem criar de forma aleatória.
Sim. Sim.
Denigrem a sua imagem, imputam responsabilidade de que não existe.
Calúnia,
distorcem. Você reúne tudo aquilo, porque às vezes, participando da dor do síndico, vamos dizer que o camarada tenha, que tenha 10, que tenha 20, não importa, mas ele precisa de uma grana para ele mover uma ação contra quem de direito.
Sim.
Não feliz o judiciário, ata notarial. Então, antigamente... Você
vai pagar 12 mil na ata notarial, tá, minha amiga? Só pra você saber.
Pô, 9 mil. Você juntava os prints de WhatsApp e resolvia.
Hoje não.
Agora você tem que ter a ata notarial. Você vai lá no cartório, gasta uma cifra. É, e aí a atuação é julgada o quê? Improcedente. E aí, meu amigo?
Tá como... na função do síndico ser difamado, caluniado, tudo. Por quê? Porque tá no lugar de crítica. Por quê? Porque a escrita, a narrativa, é subjetiva.
E como que você permanece depois... à frente de um empreendimento
desmoralizado, nessa condição. Totalmente desmoralizado.
Então tem, é danado. Então, até para você tomar uma providência...
É isso.
E nós somos cautelosos
sendo
muitas
vidraça.
Vezes. Sendo
vidraça.
É, nós somos cautelosos muitas vezes em falar. Eu quero mover uma ação porque eu não aguento mais, o morador está fazendo isso. É totalmente, uma coisa totalmente desproporcional o que acontece com o síndico. Primeiro que... não se toma uma providência para legalizar de uma vez por todas a atividade de síndico.
Já começa aí, né?
Começa
a invisibilidade,
então é tudo
errado, né?
Esse movimento que vocês estão fazendo de podcast, de trazer conteúdo...
De se falar, né?
A gente está trazendo e muitos outros estão falando também.
Sim.
Que está tentando fortalecer a categoria, mas muitas vezes a própria categoria não se ajuda também.
Também.
Então são tantas variantes que acontecem que a gente fala assim, poxa, é possível fazer acontecer? É, mas a gente vai ter que mudar muita forma de pensar. Né, forma
paradigmas,
de atuar,
né?
Paradigmas, porque senão a coisa fica cada dia um pouco mais complicada e, obviamente, para a gente conseguir ultrapassar, isso daí vai levar mais tempo. Vai acontecer, eu tenho muita fé que vai.
Também tenho certeza.
Mas precisa ser disseminado, precisa ser trazido informação, cada vez mais informação para o profissional. Ele entender que ele precisa se capacitar. Quando ele levanta a mão, eu quero ser síndico, ele não sabe de nada. Da missa um terço,
ninguém
ele vira
fala
síndico.
Disso, uhum. né? Ninguém fala.
E depois é que ele falou, ele tem que saber de tudo. E como que ele vai saber de tudo, gente? É, infelizmente,
impossível,
não tem
como. Né?
Impossível.
E aí, Dani, o que, é que o pessoal tá falando?
Nossa senhora, que nível, viu? Olha a Lígia Polese.
Lígia, um beijo, querida.
Ter inteligência emocional sobre os grupos de WhatsApp é uma das funções mais difíceis do dia a dia.
Pois, nem Freud, amiga, pois, nem Freud.
Pois as prioridades são vistas de maneira diferente.
Percepções.
Bem verdade, bem verdade, bem verdade. Jailma, vai tocando aí, olha. Quando pensar que não, vou falar para você. Temos aí mais uns 10 a 13 minutinhos de conteúdo. E logo em seguida, nós vamos agradecer nossos patrocinadores. Partir para as considerações finais e a nossa pergunta do gênio condominial para cada um deles, olha.
Oh,
olha o gênio condominial, né, Jailma? O tempo passa rápido, tá? Mas vai lá, Jailma.
Não, muito bom, muito legal essas questões que estão trazendo. Eu abri aqui porque às vezes tem alguém que traz algum case que está vivenciando aí. Aí seria importante a mesa aqui a gente se debruçar. Mas vocês falaram aqui também algumas coisas aqui. Ainda falo, eu vou continuar ainda nessa figura do síndico. Eu quero ainda desmistificar essas crenças que você colocou, que nos é imposta aí nos grandes eventos, que no passado, de fato, eram verdadeiras. O que vocês achavam de mito que acontecia no passado e que hoje deve sair da mesa do síndico, da figura quanto síndico? Fala, olha, síndico, lute por isso e disso você não abre mão. Tem alguma coisa que vocês podem falar? Por exemplo, uma das minhas coisas que eu não abro mão em ser síndica de condomínio, se quiser me contratar, lógico que é uma democracia, ninguém é obrigado a contratar Jailma, mas eu estar. Não é da minha equipe, tá? Se diga. É que aquele condomínio, ele tem o engenheiro dele, por conta do histórico, e a independência, até para trazer respaldo também. Então, é o engenheiro do condomínio, é o advogado do condomínio, administradora, que já é uma questão cultural, e uma auditoria. Eu não abro mão dessas três pilares.
Sim, tá certo.
Dessas três pilares. Isso, para mim, é fundamental. Né? Qual vocês, quanto administradores e também nessa vertente aí de mentoria de grandes gestores aí de condomínios, qual que fale assim, síndico, não abra mão de ter isso. O que é que o síndico não pode abrir mão?
Eu entendo que da gestão propriamente dita, dele ser o verdadeiro capitão do navio, né? Dele ter ferramentas ali que possa direcionar o prédio de uma maneira assertiva. E isso, tudo por consequência, gera o quê? Confiança. O síndico, ao longo do tempo, não só o síndico, também muitas ADMs, né, acabaram tendo essa conotação. Ah, o camarada é síndico, ele não é correto na sua conduta, sim, profissional. Ah, eu não vou usar o termo porque eu entendo que não cabe aqui. A ADM não é correta, a ADM faz isso, isso, isso. Então, isso também virou uma crença. O síndico, ele tem que provar. Quando você é candidato a síndica, primeiro você tem que provar com o teu exame de pezinho, depois mostrar de onde você veio, onde você frequentou,
verdade,
o pré-escola, CNPJ, seguro de responsabilidade civil, quanto tempo de mercado tem, olha, referência bancária.
Então, quantos condomínios você atende? Você gosta dessa pergunta, Jair?
Quantos condomínios você atende, né?
Você atende condomínios, mas
aí, assim, os nossos colegas síndicos, eu tenho alguns que são colecionador de álbum de figurinha. Mas os nossos clientes não gostam que a gente tenha muitos condomínios. Quantos condomínios você administrou? E atualmente, se você fala que você tem 10, você já está fora.
Mas isso também acontece, né, com a gente. Contratou quem? Contratei a TM... ou contratei a Tracom para fazer a administração do seu condomínio? Contratou o Ricardo ou contratou a Tracom? Não é isso que a gente vê? Então, ele contrata você como síndica ou contrata a tua empresa de sindicatura para ficar à frente da gestão do prédio? Porque se você tem 10, 15, 20 prédios, não tem como você fazer tudo, hein?
Sim.
Gente, numa empresa, é impossível.
Tem alguém que é do financeiro, outro que é de outra área, de tributos,
mas
enfim,
ele,
né,
quer você.
É.
Você tem que chegar, vamos ampliar a jornada de trabalho, né? O dia não vai ter mais 24 horas, vamos criar mais tempo aí, mas é impossível. Então, eu vejo que tudo isso são posições que devem ser muito bem colocadas no início do
tem
contrato.
Tem contratos...
Na apresentação.
Certamente tem contratos de vocês e de outras empresas, tá? Que o cliente fala assim, olha, eu quero agendar uma assembleia para o dia Y. Ok, tá bom. Aí você fala lá, tá bom, quem vai é fulano. Não, não. Eu quero que
é
TM
você.
Vá. É. A TM, eu quero saber o dia que TM pode vir aqui.
É bem assim.
É assim ou não?
Sim.
Alguns clientes exigem isso. Outros não, outros entendem naturalmente, sabe, né? Que o time tá bem ali, bem nivelado e tudo mais. Mas tem contratos que fazem questão da sua pessoa, não é?
Sim. E no que o Ricardo falou, né? O síndico, ele é o capitão do navio.
Sim.
Mas entendendo que tem que ter empatia e resiliência. Né, que é uma competência que o síndico ele precisa ter.
É uma linha tênue essa, hein? Fininha, ó.
Muito. Por quê? É igual os nossos filhos, né? Por mais que a nossa cultura seja a mesma, um precisa de um direcionamento diferente do outro.
Individualidade, né?
E o condomínio também é assim, né? Ah, o que eu já faço nesse condomínio que já está instalado há 10 anos, eu de repente não consigo fazer num condomínio que está em implantação. Mas eu posso criar os passinhos, os bloquinhos, para que eles entendam isso, né? É que nem hoje o mundo digital, né? Tem condomínios que já estão sendo implantados 100% digital. Então, não tem boleto, não tem parte de prestação de contas digitais, não tem assembleias presenciais, é tudo digital. Aí você pega condomínios que está 30, 40 anos...
Que fala que é a ATM lá.
E é tudo presencial. É o boleto físico.
Ainda quer o boleto em papel.
Né?
Ainda quer uma lote.
Então olha a crença. Aí eu jogo no grupo e falo
o conselheiro
assim,
fala, não, eu quero a pasta.
Se brincar, ainda tem
aí
cheque.
Aí a gente fala assim.
Se brincar, ainda tem cheque.
Tem cheque.
Eu até
que cheque.
Afinar, dois afina.
Eu até o ano passado, em Higienópolis, eu tive condomínio com cheque, tá?
Olha só.
Em Higienópolis,
aí
tá?
Você pergunta pro síndico e fala assim, então, mas quantos moradores olham essa pasta física? Fala, Tiemi, tem pasta aqui que está esperando o corpo diretivo assinar faz um ano. Aí você demonstra para ele o comparativo. Olha aqui o digital. A pessoa pega o celular, ela já está olhando ali a pasta, ela já te pergunta,
olha
que bonito
que é, né?
Que é isso aqui.
Agora,
tá
atrase um dia da entrega dessa pasta para tu ver se
entendeu?
A cobrança
às vezes
chega.
Crença.
Eu não
chego,
é implacável.
Então, tratar com empatia e resiliência aquele condomínio que você está assumindo é entender a individualidade dele também. Né? A consciência daqueles moradores que estão ali naquele momento, o síndico também tem que ser o jeito dele se adaptar e levar a tripulação. Não é impor a minha gestão. Como que eu vou falar de uma forma assertiva que eu consiga demonstrar as minhas ideias? Como que eu vou levar para que eles comprem essas ideias junto comigo? Eu sozinho eu não consigo sozinho aqui
não,
comandando.
Gente,
eu preciso de uma equipe. Como que eu vou liderar essa equipe? De forma impositiva?
Quer ver uma coisa?
Não, né?
E como seria, Jailma, da sua gestão, ser o Moreira, que está sempre aqui conosco, né? Manda um abraço para o Moreira. Moreirinha está aqui conosco, né?
Moreira, meu braço direito, esquerdo.
É isso aí,
e
grande Moreira.
E os demais
Moreira.
Da equipe também. Moreira sempre prestigioso.
Obrigado, viu, Moreira? Um abração, meu
velho. Um abraço,
velho.
Querido.
Obrigado.
É o gerente dos condomínios.
Vai ver, essa modificação de perfil que a tia me trouxe, né? Até mesmo você identificar. Hoje, os empreendimentos que são entregues, né? Poxa vida, mudou muito. Então, você pega pessoas jovens,
demais, né?
Jovens, que a
verdade.
Maioria tem pet, né? Opções sexuais, que hoje a liberdade, né? De uma maneira muito mais tranquila. E
cuidado.
Isso tá tudo bem, faz parte, né? As pessoas têm que saber respeitar as individualidades de cada um. Direito de ir e vir, a Constituição tá ali para isso. E hoje ficou muito mais tranquilo. Só que nós sabemos que a sociedade também, por outro lado, tem pessoas que não aceitam determinadas posições.
São mais resistentes.
E aí, só que ele comprou um apartamento num condomínio que é preponderante esse comportamento. E aí ele quer que o síndico resolva uma coisa que é impossível.
É
a sociedade, gente. E a sociedade ela está se transformando.
Ela está em conflito, né?
E ela tem e possui as suas opções. E você tem que respeitar. E está tudo bem. A vida é assim para todo mundo. Né? Então, as pessoas estão em conflitos com elas mesmas e também não respeitam os que as outras pessoas pensam ou desejam para a vida delas.
Agora eu vou agradecer aos nossos parceiros, que o tempo
sem
aqui não
eles
passa.
Não era possível,
o
né?
O tempo voa. Sem eles não seria possível
nada
entregar
era possível.
Toda essa experiência que vocês estão recebendo aí em casa, na sua administradora, no seu condomínio, no seu carro. Tem gente que acompanha na praia, na viagem. Já aí uma tava de férias, não deixou de nos acompanhar.
Não, assisti tudo. Pode me perguntar, pode me sabatinar.
Deixou a gente com inveja aqui, né?
Pode me sabatinar, que eu sei. Assisti lá da Pâmela, agora recente. Assisto tudo.
Muito bem. Bom, eu vou agradecer ao Grupo ProSecurity que está aqui conosco no Papo Condominial Cast São Paulo, esta empresa super especial que atua nas áreas de facilities, terceirização, portaria remota, com a nossa própria marca de portaria remota, que é a Homit. Temos também um software muito especial, sistema de controle de acesso, que é o Letme, inclusive utilizado por outras empresas do mercado. Temos a Proclean, com o pessoal da área de limpeza. Temos uma empresa específica para essa área de limpeza, tá? Então, todos os cuidados para o seu condomínio. E olha, te falo com muita tranquilidade, Jailma Brito. Este é o melhor momento do... Qualquer momento do ano você pode fazer essa mudança. Mas este é o momento que faz mais sentido,
né?
Momento propício de você rever sua administradora, de você rever os seus contratos, talvez se você não estiver satisfeito com sua assessoria jurídica, com tua auditoria, com a administração do seu condomínio, esse é um bom momento para rever, é o momento de planejamento, né? De fazer a sua previsão orçamentária. Eu falei previsão e não precisão orçamentária, né, Jair?
É que tem que ser precisa a previsão, né?
Muito bem, então este é o momento. Então eu quero te pedir que siga o arroba Grupo ProSecurity, tanto no Instagram, Facebook e LinkedIn. LinkedIn em especial, eu também quero te pedir que você do mercado condominial não deixe de ter o seu perfil no LinkedIn. É uma rede extremamente profissional. Se você, cara, eu não curto esse lance de rede social, tenha pelo menos no LinkedIn. Olha, eu sei que meu comentário vai entregar um pouco da minha idade. Mas você lembra quando você tinha um Orkut?
Eu não lembro.
O pessoal deixava um depoimento. Não era legal? A gente não gostava quando tinha um depoimento lá no nosso perfil.
Eu não vou entregar a idade.
Gente,
não.
Lá no LinkedIn também tem
aqui
essa função.
Aqui tá jogando
função.
Verde, tá?
É.
Lá no LinkedIn tem a função do depoimento, mas é um depoimento profissional. A pessoa destaca só, trabalhei com o Ricardo em tal escritório, trabalhei com a TM lá na Tracom, foi a melhor chefe que eu já tive, ela foi uma ótima mentora, fiz um treinamento com ela, com o Ricardo, então você vai dar a tua prova social sobre as pessoas, tanto dar quanto receber, tá? Isso fica público no teu perfil, gente. Olha, tem muita empresa que não recebe mais currículo por e-mail, papel piorou, né?
Existe,
hoje
né?
em dia é link, qual é o link do teu perfil do LinkedIn, tá? Então, ó, cadastra lá no LinkedIn, recado tá dado, tá bom? Agora eu vou falar da Eletromídia. Ó, assim, o QR Code, não pode esquecer do QR Code. QR Code aqui na sua tela, deixa eu ver se consigo apontar já aí uma aqui, ó.
Não,
onde
apontar.
Tá o Ayrton, aqui onde tá o capacete do Ayrton, só aponta. Não, o contrário, né? Cá. É o pensamento, é o cérebro ao contrário, né? Que a gente aponta pra sair lá na... Entendeu, né? Entendeu, né, cara?
Entendi.
O raciocínio, né?
Aqui mesmo, mas eu
é
captei,
isso aí.
Captei.
Só quem tá na produção que entende o que a gente tá falando. Não pense que a gente é maluco aqui não, viu, gente? É que a gente, pra apontar no retorno onde é que tá, aí tem que apontar tudo ao contrário, mas é isso aí, tá? Então, ó, QR Code da Eletromídia marcadinho de vermelho aqui no canto esquerdo superior da sua tela e o da Eletromídia aqui no canto direito inferior da sua tela, que são mais de 10 mil edifícios, uma empresa presente aí já em todas as regiões brasileiras, mais recentemente chegou em Belém, em Manaus, entendeu? Fazendo o maior sucesso a nível nacional, aquele parceiro que faz a diferença na comunicação do seu condomínio, tá? Siga arroba Eletromídia, eu falei Eletromídia ponto no seu prédio. Eletromídia no seu prédio é um perfil especial da Eletromídia que trata dos assuntos de condomínio. Vai lá, dê sugestões, verifica se tem disponibilidade aí no teu condomínio e passa a ser um dos síndicos privilegiados que tem as telas Eletromídia no seu empreendimento, que olha, dá uma baita de uma valorização, melhora
certeza.
A comunicação.
Galera,
enfim,
curte.
Galera adora, né, Jailma?
Comunicação assertiva.
É. Total. Agora eu vou agradecer imensamente uma família que eu admiro demais no mercado condominial, que é a família Pérez. O pessoal do Grupo PPA é o maior fabricante de automatizadores de portas, portões e cancelas da América Latina, que já completou 40 anos de existência. Atuando aí mais recentemente também com toda a parte de controle de acesso, que é o forte deles, né? Então entraram também na área de alarmes, interfonia, CFTV, fechaduras e produtos para a internet das coisas, ou IoT, como você conhece. Não é, meu amigo? Além de uma série aí de acessórios, tá? Então eu te desafio a entrar em um condomínio que não tenha pelo menos um item da PPA, seja um motor, uma cancela. E agora com esse amplo mix aí de produtos, aí é que agora vai ser praticamente impossível de não ter nada da PPA. E para fechar, também nunca fez tanto sentido falar disso, você síndico que faz uma contratação e quer ficar dando um jeitinho brasileiro. Olha, se você estiver atuando com administradora como a Tracom, pode ter certeza que na hora que chegar lá esse pedido, olha, o pessoal vai falar assim, olha, não, não e não. Sabe o que é que o síndico, alguns síndicos querem ser bonzinho demais e querem falar assim, olha, o pessoal da Tracom é o seguinte, eu tenho aqui um colaborador que tem moto, que tem carro, tá? Vou pagar aqui o auxílio combustível na conta dele, tá bom? Não. Você vai procurar a D2, vai fazer o D2 Card, e aí sim você vai pagar como benefício. É o nosso cartão multibenefícios aqui do nosso podcast, nosso parceiro querido, tá? Ele também tem o Vale Alimentação, Refeição, Auxílio Home Office, Saúde, Academia, Odontológico também, em parceria com a Porto Seguro, enfim. Então, todos os benefícios que você para disponibilizar para a sua equipe, tanto terceirizada quanto orgânica, é só procurar o D2 Card, que atua com a bandeira Mastercard. Não precisa procurar a rede de atendimento, qual estabelecimento que aceita. A pergunta é, aceita ou não o cartão? Todo lugar que aceita cartão, aceita a bandeira Mastercard, e aí, consequentemente, o teu colaborador vai poder utilizar o nosso cartão. Recado dado aí dos nossos parceiros, mas já para adiantar. Semana que vem a pauta é jurídica, viu? Jailma não vai poder estar conosco na semana que vem, dia 12. Estarão aqui as doutoras Aline Gusti e Lidiane Genst. Lidiane Genst e o Marcelo Duarte vai estar aqui conosco, dando uma palhinha. Estreando Marcelo aqui, né, no ano, né? Que esse ano ele não teve por aqui ainda, né? Esse ano não veio ainda. Então ele vai estar estreando aqui como co-host. A gente falando ali dos desafios. Os desafios dos condomínios no início de ano.
Já fiz umas assembleias com ela, viu?
É, fera, viu? Oh. Fera. Muito boa essa doutora. Excelente. Jailma, vamos lá agora. Horário quase esgotando. Vamos agora para o Gênio Condominial? Ou tem mais alguma pergunta para fechar?
Não.
Posso partir para o Gênio Condominial? Vamos lá, amiga. Vamos explicar o que é
o Gênio
Condominial.
Comida boa é aquela que a gente quer repetir, né?
Vou deixar contigo. Vou deixar contigo chamar o Gênio Condominial e explicar o que é o Gênio Condominial.
Bom. O gênio aqui, a lâmpada do Dani, né? Que foi com a doutora Silvana, dia dos namorados.
Tem todo o contexto,
Tem todo o contexto. E ele achou muito simbólico isso, que cabia aqui no podcast, né? Para que os nossos convidados fizessem um pedido para o mercado condominial. Se nós tivéssemos aqui um gênio que pudéssemos
que, afinal
fazer,
de contas, tem coisas que parece que só o gênio resolve,
para resolver.
Né?
Que pedido a GM faria e que pedido o Ricardo faria para o universo do mundo condominial? Seja aí vocês quanto administradores ou para os seus respectivos clientes síndicos. Enfim, todo esse oceano aí do mercado de condomínio.
Algo que você gostaria que fosse diferente, melhor?
Pode fazer um pedido
para
o gênio, que ele está aqui
favor.
À disposição.
TM vai começar, não vai, TM?
Vou deixar para
TM. Mas não
pode
fazer
um carinho, pode abrir para ele sair, pode usar o que você quiser aí, tá?
Dólares,
os números da Mega Sena ainda não valem, né? Tem que ser do meio condominial mesmo.
Poderia, né, ser uns euros daqui.
Era bom, hein?
Bom, eu acho que... Eu gostaria de pedir que os síndicos, né, começassem a ter esse autoconhecimento.
Sim.
Sobre si mesmo, né? De buscar esse autoconhecimento, esse autocontrole, buscar realmente estar preparado, ter essa inteligência emocional para que essa linda profissão não se torne um peso.
É verdade.
Né? Se torne uma coisa, fala, nossa, eu sou síndica.
E que você fala isso com orgulho, né?
Fala
com
leveza, orgulho,
né?
Com leveza, com felicidade, né? O sucesso é ser feliz.
Não é
então,
um martírio,
às vezes,
né?
Isso, no, a situação de um síndico que está ali naquela aquela pressão. E eu preciso pagar minhas contas, então eu aguento essa pressão. Será que ele está sendo feliz? na vida dele? Né? Como que está sendo a gestão dele? Né? Então, acho que viver com felicidade, né? Fazer aquilo com prazer, né? Eu acho que faz toda a diferença para um profissional da área condominial, muito principalmente no síndico.
Muito bom, se provoca. Muito bem. Ricardo, agora é sua vez, Ricardo.
A mulher falou quase tudo. Não sobrou nada para você.
Não, sempre a gente acha alguma coisa.
Oh, vou até esfregar a lâmpada aí.
Para ajudar nos insights depois disso, né?
Bom, eu desejo e espero que o segmento condominial ele continue em amplo crescimento, que os profissionais da área busquem qualificação, possam ampliar sua rede de clientes e ter sabedoria, sobretudo, de como conduzir o seu negócio, né, a sua vida, não só profissional, mas como pessoal.
Sim.
Que ele consiga equalizar, né? Porque é importante o trabalho, é importante o sucesso, mas você também ter a tua vida social, a tua família, ter a estrutura ali, né? Que fica no bastidor, tudo muito bem organizada, faz toda a diferença. Então eu desejo esse equilíbrio na vida dos profissionais aí.
Que alegria imensa
receber. Se provoque, né? Equilíbrio. duas dicas aqui. Muito
pedi
bom,
a vocês,
né?
Para fazer as considerações finais.
Ah, vou te corrigir. Qual é o próximo nível de vocês?
Boa, boa. Sabe que o Marcos Rossi, ele falou isso. Ele falou, não tenho considerações. Não gosto de considerações finais. Eu quero ir no próximo nível. Olha, não, que legal.
Tá legal.
Qual é o próximo nível de vocês? O que é que, por favor, deixem o contato, né?
Contato.
Para que as pessoas que estão aqui assistindo, olha... Eu estou assistindo, gostei bastante, fez muito sentido o que vocês falaram, como que eu faço
para encontrá-los? Galera aí, síndicos, ó, região de Guarulhos, aí, ó.
E não só Guarulhos, né?
Não só Guarulhos.
Aqui na Grande São Paulo.
Uma gestão humanizada, preocupada no acolhimento,
vocês são focados, no caso, na sindica, no caso de fazer administração de condomínios, o foco de vocês é Guarulhos ou vocês também abrangem outras cidades da Grande São Paulo?
Outras cidades. Como você mesmo falou, o próximo nível, né?
É isso aí, ó. Tá
vendo? O próximo é ele. Pegou rápido,
então,
tá vendo, gente?
A Tracom, ela atua... Nós estamos no centro de Guarulhos, bem próximo à Dutra. Então, de Guarulhos, do nosso ponto até São Paulo, é muito perto, né? Que nem a Tiemi sempre traz, que a Uber fica onde? E atende o mundo todo. Então, nós não temos um limite, uma fronteira da qual a gente não atenda hoje.
Crazy, né?
Né? E o nosso próximo nível, a gente já, inclusive, lançou isso no ano passado, é a THI Treinamentos, né, Tiemi? Que é a empresa voltada justamente para essa parte de desenvolvimento de profissionais do segmento condominial, em especial síndicos, né? E também teremos a parte para empresários. Então, o nosso próximo nível, ele já foi, na verdade, lançado. E agora é fazer o que tem que ser feito, né? Fazer com que a gente consiga avançar aí, mercado adentro, proporcionando grandes resultados na vida das pessoas. É isso.
Muito bem. E a Tiemi vai deixar o contato, não vai, Tiemi?
Eu, além de tudo, sou palestrante também, tenho diversos livros lançados, congressista, faço trabalhos também com mulheres empreendedoras, né? E esse ano a THI Treinamentos, ela vem com tudo, com essa parte de gestão emocional, né? Com a PNL, com o coach, com esse nosso foco, de ajudar as pessoas, de trabalhar com felicidade, usando a sua essência, sendo leve, né? Tendo leveza, né? Depressão, burnout, ansiedade, está muito em alta, né? Porque talvez falta algumas coisas, algumas competências, algumas habilidades que hoje nós podemos estar ajudando, né? Principalmente os síndicos, a alcançar e continuar essa linda profissão, né? Mas com leveza e com felicidade.
E nosso contato, não pode esquecer.
Nosso contato.
Para quem está assistindo, a produção já fez o favor, já colocou o arroba aqui na tela.
Grupo
mas tem o pessoal que está só acompanhando em áudio, por isso que eu peço para citar.
Sim.
Que aí a turma que está só ouvindo, para também ficar didático e dinâmico para eles.
Legal. Telefone
2279-4197.
DDD11.
2279-4197. O site...
www.tracom.com.br
E o Instagram?
Instagram.
Ricardo@Tardem.
Muito bem.
Ricardo Tardem, né? @, né? E?
O meu é Tiemi Carolina. Temos o grupo Tracom também.
Tracon Condomínios.
Estamos também no LinkedIn, no YouTube, no Instagram, no Facebook.
Atrás, né?
Isso, põe Tracon.
Tá na vitrine, né?
No Oiapó ou Chuí, não importa
tá,
os limites.
Tá na vitrine.
Jailma, mais uma vez, eu quero publicamente te desejar os parabéns.
Ah, muito obrigada,
você que
querido.
Fez ai, aniversário, né? Eu falo sempre que o nosso... Eu penso assim, o meu aniversário é como se fosse o meu ano novo. Eu penso que não. Ali na virada do ano é uma data, toda a gente tem aquela coisa. Mas a data que para mim o ano novo realmente começou é quando eu faço verdade. Aniversário, sabe? Então eu quero te desejar publicamente aqui
obrigada.
Felicidade, sucesso, que você continue sendo essa mulher radiante, ultra inteligente, apaixonada pelo segmento condominial e colaborando com todos os colegas aí ao seu
com
redor.
Muito respeito.
Viu, Jailma?
Obrigada.
Parabéns.
Parabéns.
E te aguardamos no final do mês, né, pra gente... Fazer vambora, mais um episódio
né,
juntos.
E na próxima você me avisa para trazer o bolo, um bolo surpresa, aê! Porque mesmo depois valeria recomemorar.
É, eu agradeço aí as mensagens que o pessoal mandou para mim, de felicitações. Você, a doutora Silce, um beijo e obrigada sempre pela credibilidade, pela oportunidade de fazer parte dessa bancada e mais que isso, de ser sua amiga. Amém. Isso é para poucos, tá? Mas eu tive esse presente. Obrigada por tanto, por tanto, por tanto. E obrigada aí,
amiga.
Todo mundo. E a gente vamos embora para esse mercado. Vamos
fazer acontecer.
É, eu falo que para fazer história sempre tem que ter umas Joanas Darks, né?
Sim.
É, mas vamos embora.
E
precisa...
a contagem regressiva tá aí, viu?
Tá, né?
Mês que vem é o meu. Está chegando os 40 anos do Daniel Lima.
Nossa!
Olha! Data marcante,
tá
né? Nossa,
40 anos marca, viu?
É isso aí, gente.
Vai virar chave, viu?
É isso aí. E assim estamos chegando ao final de mais um episódio do Papo Condominial Cast São Paulo. Você já sabe, mas não custa nada lembrar que toda segunda o nosso encontro é ali às 17h30. Hoje em especial fizemos um pouco mais cedo, tá? Mas vocês foram amplamente avisados, isso. Foi sinalizado do horário que a gente iniciaria, tanto que não impactou em nada, não. Pelo contrário, tá aqui
e tá
maravilhosa
gravado lá direitinho,
a audiência,
né?
E tá disponível aí a todos vocês. Agradeço a belíssima profissional Andréia, que esteve aqui conosco.
Obrigada, Andréia.
Acompanhando nos bastidores, registrando tudo, trazendo todo o seu profissionalismo, que também contribui e muito com o sucesso de vocês dois, mas a Tracon e toda a sua equipe que está lá também, fazendo com
um
que
abraço,
vocês
equipe.
Possam estar aqui agora. Se vocês estão aqui agora sim. Tranquilos e dando essa entrevista,
tem um exército
é
lá.
Porque vocês têm
um exército
de guerreiros e grandes profissionais que estão segurando
com
a
certeza.
Onda, deixando tudo tranquilo.
Somente as gerentes, ó, um
né,
beijo às gerentes, assistente, que elas, ó. São guerreiras.
Amo ela, coordenadora, que olá. Com certeza está assistindo.
Um beijo todas para vocês. Eu tenho muito gratidão. Respeito por todo o ecossistema aí do mundo sim. De administradoras de condomínio, porque não é fácil ter uma carteira com 20 síndicos, né?
Já.
20 conselhos. E eu tô falando de um gerente, gente.
É
mais
aí.
Ou menos isso a dinâmica das administradoras.
É verdade. E assim chegamos ao fim do quarto episódio da quinta temporada. Hoje, dia 5 de fevereiro, onde eu estive com ela, Jailma Brito, a síndica fora da caixa.
Vambora, gente. Uhul.
Meus queridos convidados, beijo. Ricardo Tardem ou Tardem?
Tardem.
Tardem. E a Tieme Tardem. É que eu quero agradecer a cada um de vocês.
Gratidão.
E dizer que estamos ansiosos para encontrá-los na semana que vem. Tchau, tchau,
tchau.
Pessoal.
Tchau,
até a próxima. Valeu, gente.